Cinema na Lata.
96 kilobits por segundo.
Ouça esse podcast de trás pra frente e você vai entender tudo que a gente tava querendo falar.
Puta, cara. Eu vou editar esse podcast. Agora você me deu a ideia de editar esse podcast aqui.
Em 146 partes.
Agora o ouvinte tá fudido também. Agora o ouvinte ficou, se fudeu.
Ferrou.
Mas quando ele chegar no fim, a cabeça dele vai explodir, né?
Cara, ia ser muito bom.
Se você tem um tipo de informação que é vital... Então é melhor escrever no seu corpo ao invés de escrever num papel.
Cara, eu tô agora com pena do ouvinte que ele vai ter que ouvir. A gente tem ordem...
Não linear, não cronológica.
Não cronológica.
Isso vai ficar maravilhoso.
Vai ser sensacional.
Nossa, mas boa sorte com a edição, né?
Deixa eu anotar isso.
Caralho, eu vou pegar aqui essa câmera do Guto aqui agora e eu vou jogar aqui, ó, no chão, Guto, aqui, ó, pra compensar aquele gravador aqui, ó. Caralho.
Ah, não.
Quero ver se consegui uma Polaroid dessa aqui dos anos 80 aqui, igual essa agora.
Ah, cara, essa Polaroid era rara.
Eu só quero a minha vida de volta!
O filme começa de um jeito e já vai esse negócio de voltar, de já começar a voltar as cenas e ter aquela cena em preto e branco no meio. Cara, eu não sei vocês, mas eu tive que ficar muito concentrada, assim, prestando muita atenção. Pra, tipo, eu queria tentar entender, né? Eu ficava, cara, ah, tá voltando as cenas. Ah, tá, essa outra é uma outra timeline. Ah, tá. Nossa, eu tava, tipo, concentradíssima, assim, e rolou muito esse efeito de zoar minha cabeça mesmo, assim. Tipo, caraca, e agora? Mas calma, mas antes tinha acontecido tal coisa. Ah, então agora tá acontecendo isso que veio depois daquilo. Tá, tipo, fiquei neurada, assim, durante o filme.
Monique, são 113 vezes que há esse salto no tempo.
113?
Sim.
Cara,
é um absurdo, é um absurdo.
É muito picoteado.
É pra fuder mesmo a cabeça de todo mundo esse filme.
Tá, e aí? E aí ele mata o Ted no começo do filme, depois dá uma sova no Dodge.
Dá uma sova no Dodge, daí o Dodge, ele dá um sumiço, chega pra lá no Dodge com a arma lá, que ele pega do Dodge e fala, ó, se você voltar aqui e tal, meu amigo vai, sei lá. Que daí ele fala assim, ah, acho que ele ficou com medo do teu bigode, né? Teu bigode assustou ele.
Seu bigode intimidador, né? Sim, sim, sim.
É, acho que foi seu bigode sinistro.
Isso é muito interessante, filmes que brincam com a forma cinematográfica, né? Que usam a linguagem do cinema pra simular o conteúdo do filme. E ele faz isso editando o filme de uma maneira não linear. Isso é muito bom. É isso que faz falta no cinema. É isso que é arte.
Sabe que outro filme foi editado assim? Bom, o primeiro foi Pulp Fiction, que é o que vocês iam falar. Mas o segundo...
Irreversível.
Esse filme é pesado, hein?
Eu não lembro do Irreversível, Monique.
Foda.
Sabe o que é que eu tenho um problema?
Mas o filme que foi editado dessa maneira, e muitos não lembram, Tropa de Elite.
Caralho.
Só aquele Tropa de Elite que todo mundo conseguiu assistir no DVD pirata, que saiu antes do filme no cinema. Lembram disso?
Não.
Não. Não, também.
Eu já falei do meu problema, não falei?
Ah, como que vocês não lembram disso, minha gente? Foi um movimento fortíssimo. O DVD ainda era... popularíssimo, e baixar filme não era, porque as internets de banda larga não eram muito populares, e alguém vazou o filme Tropa de Elite em DVD com uma edição totalmente maluca, assim, não era linear. E aí esse DVD começou a passar de mão em mão, as pessoas começaram a fazer cópias um pro outro, e uma galera, eu incluso, assistiu o filme antes dele sair no cinema qualquer coisa com essa edição. E depois, quando ele saiu no cinema, fizeram a edição linear para que houvesse algo diferente no filme, do que as pessoas assistirem em casa e chamar essas pessoas para ir ao cinema.
Ah, não acredito.
Agora eu começo a ter memória disso, velho. Eu lembro disso mesmo.
Eu perdi.
Nossa, eu não sabia. Agora eu tô na dúvida se eu assisti a versão...
Eu lembro de ter visto no cinema esse filme. Eu vi a versão nova.
Eu não vi no cinema, eu vi num DVD.
Então toma isso pra cagar com a memória de vocês aí também, gente.
Olha, é muito feio gozar da deficiência alheia.
Mas poxa, mas daí eles perderam todo o tchan de ser, assim, uma edição doida.
Sim, só que o filme já tava mega, mega, mega conhecido. Porque, tipo, muita gente já tinha assistido e falado bem, entendeu? Então, por isso também foi um...
Nossa, que doideira vazar DVD, né, cara?
Nossa.
Isso é uma loucura, né? Outros tempos. Não faz tanto tempo assim. Tropa de Elite é do quê? 2001?
Não, 2006 ou 2007, Gui. Ou 2008.
2007, faz Tropa de Elite.
Menos tempo que você imagina, mas ainda assim é muito tempo, cara. 15 anos é muito tempo. É que você tá velho e sua percepção de tempo é outra.
Ficamos aqui. Esse é o Cinema na Lata, episódio...
O mundo não desaparece quando você fecha os seus olhos.
Estamos aqui num lugar um pouco afastado, isolado, né, de tudo. Não vamos dizer exatamente onde estamos, porque viemos aqui resolver algumas diferenças que tivemos no último episódio. Se você, ouvinte, não percebeu, nossa timeline de episódios aí sofreu com algum delay, porque, enfim, discussões aqui internas entre os podcasters, ações judiciais rolando na justiça.
Você vai perder essa ação, Emerson, você vai
começou,
perder.
Começou.
Eu quero só deixar isso claro pra você.
Eu não sei se você vai conseguir encontrar esse equipamento que você quebrou em algum eBay da vida, tá? Vai ser difícil encontrar. Só digo isso.
Mas pode continuar. Tá muito bonita sua apresentação. Pode continuar, por favor.
Continuando aqui a apresentação da nossa ambientação, aqui pra falar de um filme do ano 2000. feito no ano 2000, mas na verdade chegou aos cinemas aí pra valer no 2001. E provavelmente você, ouvinte, deve ter assistido em 2002, quando chegou ao seu...
Sua videolocadora favorita?
Não, nosso ouvinte mesmo tinha acabado de nascer em 2002, pra falar a verdade.
Eles nem sabem o que é isso.
E o que me interessa é isso.
Mas enfim, estamos aqui para debater um filme que mexe com a nossa memória, simplesmente com a minha memória, e vai perturbar muita gente aqui, verdades que iremos revelar, não só sobre esse filme, mas sobre também os participantes aqui, que têm tatuado em seus corpos algumas frases, e eu vou revelar aqui, agora, para vocês aqui na frente de todos, aqui, vou aqui arregaçar as mangas aqui, mostrar para vocês a tatuagem que eu tenho, que diz: o mundo não desaparece quando você fecha seus olhos. Não! Eu sou o Emineri.
Não se lembra disso.
Está escrito aqui o meu nome também, Emineri, para eu não esquecer aqui, meu nome é Emineri.
Ah, com a roupa, que tá bem bonitinha essa roupa, por sinal.
Exato.
Eu sou Monique Hall. E eu acho que tem coisas que às vezes é melhor esquecer.
Não, tipo o Guto Souza.
Eu gostaria de esquecer desse momento, Guto.
Por quê? Por quê? Por quê?
Daquele momento que você jogou do oitavo andar lá meus equipamentos.
Eu já te pedi desculpa e você vai perder o processo.
Você vai pagar pelo que fez.
Meu nome é Gui Stadler e a minha memória é infalível, a minha memória é boa. Por isso que eu sempre sou muito cordial e lembro de falar para as pessoas que meu nome é Gui Stadler. Não! Esqueci que eu já me apresentei, gente. Por isso eu me apresentei de novo.
Cara, quando você tem que explicar a piada, é porque você conta muito mal a piada. É uma tristeza, é uma tristeza.
Não é uma piada, é minha tatuagem. Tá bom. Eu vou até tomar mais um gole de vinho, porque eu sei que hoje o Guto tá insuportável.
Ora, vai se danar!
Olha só, olha só onde que ele tatuou aqui, ó. Tá em volta do umbigo dele aqui, ó, tatuado.
É. Uma puta frase grande, você falou que eu tatuei em volta do meu umbigo, por quê? Porque eu tô com barrigudo, é isso? Você tá insinuando que uma tatuagem grande dessa caberia em volta do meu umbigo?
Nossa!
Não, é porque você fez um círculo, assim, né, com a frase, é difícil de ler, assim, não sei, pra mim, assim, olhando pra você, talvez pra você seja mais fácil, não sei.
Eu tatuei de modo que eu posso olhar pra meu umbigo, assim, de ponta cabeça e ver, né, você vai ter que vir por trás, Emerson, vem aqui por trás de mim aqui. Coloca a cabeça por cima do meu
deixa
ombro.
Eu ver aqui. Ah, não, realmente aqui. É verdade. Aqui fica fácil.
Vocês querem ficar sós, hein?
Uma frase desse tamanho podia ter sido tatuada nas suas entradas, nos seus cabelos também.
Ah, meu Deus! Cara, galera, hoje. Vocês podem se acalmar aí, por favor?
Vamos resolver as nossas diferenças aqui nesse lugar isolado.
Vamos descer até o porão. Vamos descer juntos, eu e você. Aí vai saber quem você é.
Pois o senhor fique preparado para receber mais um processo, Guto Souza. Esse você não vai ganhar.
Ah, não. Agora eu falei com o advogado, eu realmente me dei mal.
Quebrar um gravador, beleza, mas quebrar o meu ego, meu amigo, aí não dá.
Mexer com o ego do advogado, realmente. Pessoal, já tô vendendo aqui o apartamento.
E o que me interessa é isso?
Bom, meu Guta não me Souza.
Tem alguma coisa errada.
Tá bêbado já.
Tá escrito isso mesmo, tá escrito isso. Ele fez a tatuagem errada aqui.
Meu Guta é nome Souza.
Eu sou de São Francisco e eu tenho uma condição, gente, eu realmente tenho uma condição que me faz ter uma memória curta. Eu não lembro o que aconteceu no último episódio. Eu preciso lembrar.
Não! Tem coisas que é melhor não lembrar.
Quem é?
Oh, mas quem que é o cara que ele vai bater no cara que fica preso dentro do armário?
O Dodge.
Ah,
O Dodge. O Dodge, então, essa parada assim é muito rápida ali. Inclusive tem até uma cena que ele tá correndo e daí... É muito legal que ele tá correndo do Dodge, mas daí ele para, tipo, dá aquela crise do... O loop acaba, ele tá correndo, ele pensa, eu tô correndo atrás desse cara. Ele vai atrás do cara assim, e o cara começa a dar tiro nele. Opa, não, eu tô correndo dele, na verdade.
Opa, o cara tá correndo atrás de mim.
Eu que tô fugindo dele.
É boa demais. Essa cena é muito boa.
Eu não me lembro.
O Dodge era o cara da grana mesmo, né, que era o sócio, entre aspas, né, que na verdade é o cara que é o, digamos assim, ele tava acima do Jimmy, que era um namorado da Trinity. Uhum. Né? A Trinity é a namorada do traficante, e daí o traficante tinha um chefe que era o Dodge. E o Dodge tava querendo o dinheiro que o Jimmy tinha conseguido. Só que daí como teve essa... O Ted interceptou ali a grana, o Ted ficou... Na verdade, quem ficou com a grana foi o próprio... O Lenny que ficou com a grana, né?
Foi.
Que tava no porta-malas o carrão dele.
Pegou o Jaguar, né?
Exatamente. O Lenny ficou com 200 mil no Jaguar dele e achou que ele...
Por isso que ele não se preocupava em pagar o aluguel.
3 vezes.
Segundo ele, da cabeça dele, era do seguro. O seguro que ele tinha. Esses 200 mil.
Cara, que loucura, né, velho?
É, e daí o que acontece?
Amarradinho.
O Dodge, ele foi atrás da grana. Tipo, queria saber da grana. Então... Ele foi atrás da Trinity lá pra falar, ó, cadê a grana e tal. E como o Jimmy tinha sumido, né, o namorado dela que tava com a grana sumiu, ela não sabia de onde tava. Falou assim, ó, porra, quem tá com o carro do cara agora é o maluco lá, vai atrás dele. Daí ele foi atrás do maluco, nessa cena de perseguição ali. E aí só que daí, essa cena, antes dessa cena, já é a cena que ele dá porrada na Trinity. E a Trinity fala que o Dodge bateu nela.
Ela manipula ele pra que ele vá atrás do Dodge.
Mate o Dodge. Porque o Dodge tava atrás dela, na verdade.
Exato. O Dodge tava querendo sair da grana e ela sabe que ela ia se fuder se... Porque até o Ted fala, né? Depois, no final do filme, assim, ela disse isso pra você porque ela sabe que ela vai se fuder se você não se livrar do Dodge.
É verdade.
E aí ele vai lá e mata o Dodge.
Não, o Dodge não morre. O Dodge não só morre. Dá...
Ah, ele só dá ele uma escapa. Só... Uma... É.
Quer dizer, deixam ele escapar, né?
Ele liberta o cara.
Que é muito interessante aquela cena que ele tá com a garrafa, assim, que ele acorda com a garrafa lá.
Eu não tô bêbado, eu nossa, tô... é muito bom.
Eu não sinto bêbado, é muito bom bêbado. Também, cara. É
muito boa essa cena.
Eu não me sinto bêbado.
Deve ser legal ver o filme na ordem linear dele justamente pra ver isso, né?
Sim.
Essa cena que ele fica, tipo, dá pra ver melhor a doença dele, vamos dizer assim.
Mas você perde, acho que, a emoção da parada, assim.
É.
Ah, não, com
certeza. Com certeza. A montagem é fundamental pra esse filme.
Se você tem um tipo de informação que é vital... Então é melhor escrever no seu corpo ao invés de escrever num papel.
Esses filmes dos anos 2000, tramas psicológicas, realmente, é que nem filme super-herói, ficou se repetindo por um tempo, né? Clube da Luta, que você descobre no fim, um plot twist que o cara realmente... Quem não assistiu, não ouça o que eu vou falar agora.
Tem podcast nosso aí.
Deixa eu anotar isso.
Assim como nesse filme, você descobre que o cara tem uma condição psicológica, enfim. E tem uns outros filmes, cara, tem um que o cara tá... É um filme que se passa num hotel e tem 12 pessoas e uma assassinada de cada vez. Não sei quantas pessoas. Lembra desse filme?
Ah,
acho que é Identidade, se não me engano, desse filme.
Lembro. Identidade, exato. Identidade.
Nossa, eu nunca vi, acho.
Muito bom esse filme.
Que você descobre que no fim é uma pessoa com múltiplas personalidades. Pô, isso aí foi muito explorado, né, nessa época.
Sim.
Tem aquele Vanilla Sky também, não tem? Os negócios de memória, de lembrança.
Eu acho que eu não assisti Vanilla Sky, não. É com o Tom Cruise,
eu
também.
Ah, eu lembro do Tom Cruise só, mas eu não lembro do resto.
Grande homem, belíssimo.
Maravilhoso.
Melhor corredor do cinema em toda a história. Sem dúvida. Tem a melhor corrida.
Há quanto tempo eu tô aqui?
Tem uma cena que eu não entendi que é a seguinte. É quando o cara vai pro quarto dele, o Bert leva ele pro quarto dele, que ele perdeu a chave, e daí ele tava no quarto errado. Tipo, não, é que você ficou em 2 quartos. Por quê?
É verdade.
O que aconteceu ali?
A explicação... Você ouviu a explicação do porteiro?
Sim, mas é que miguezona, né? Não deu pra...
Você não confiou, não confia no porteiro.
Não confiei no Bert. Bert, pra mim, não...
Não, mas ele é que o Bert ainda fala assim, ó, só, pô, pede sempre o recibo, né?
É.
Ali eu também fiquei na dúvida, mas quando ele fala isso, eu acho que, tipo, aí dá credibilidade ao porteiro, sabe? Tipo assim, pô, só faz o seguinte, anota aí que você tem que pedir sempre o recibo, porque senão você vai ser passado pra trás mesmo.
Né? Mas eu acho que não, porque uma cena ele cobra, né? Ah, você tá devendo $60 e tal, e daí eu...
Sim, mas ele paga e não pega o recibo.
Então, ele paga e não pega o recibo. Daí o cara deve ter ficado esperando, ele pagou, não pegou o recibo, vou cobrar ele de volta, entendeu?
Não, ou quis avisar ele depois que ele percebeu que ele não pede o recibo, falou, ó.
Não vacile.
Recibo, sim.
Isso, quis avisar. Vacile.
Eu acho que ele é de boa. Eu acho que o porteiro ali é a pessoa mais honesta do filme,
Marcelo. Pode ser. A única, né?
A única.
É ele e o Sammy Jenkins, né?
Lembre-se de Sammy Jenkins.
Estamos aí falando de um filme da década de 2000 que tem como protagonista uma pessoa...
Não. Calma lá. Década de 2000 não, porque o ano zero é a série da década anterior ainda, né?
Não, mas isso não importa. O que importa é que o filme ali de 2000 e... Né? Por aí.
Do
por
ano aí, 2000. Tem... É 2000.
Não, é 2000.
2000 redondo, irmão.
E que tem como protagonista uma pessoa que tem lapsos de memória recente. Portanto, ela lembra coisas do passado, mas não lembra dos eventos recentes que aconteceram. E em razão disso, tem que ter vários gatilhos visuais para que ela possa recordar o que está acontecendo. Isso mesmo. O filme que nós estamos falando é... Como se fosse a primeira vez. De 2004. Adam Sandler e Drew Barrymore.
Esse filme, maravilhoso. Que filme. Vi no cinema. Inesquecível, cara. Apesar do Adam Sandler não ter memória, para mim é inesquecível.
Belíssimo.
Nossa, que
lindo. É lindo.
Não, esse filme
Adam Sandler, como sempre.
Cara, e se passa no Havaí. Que é um filme melhor do que algo que se passa no Havaí. Uma comédia de Adam Sandler na Bahia.
Adam Sandler é simplesmente o maior herói.
Isso é imbatível.
Era esse o filme, Emerson Neri? Era esse o...
Eu acho que eu também não tenho dado os direcionamentos corretos pra vocês assistirem o filme, que... Enfim, na verdade era pra vocês terem assistido um filme chamado Amnésia, ou Memento no inglês, e na maioria dos países do mundo chama Memento, só no Brasil chama Amnésia.
Que é um erro.
Que nada a ver,
como
né?
Como sempre.
Então...
É um absurdo
porque
isso.
Porque o cara fala 10 vezes no filme que a doença dele não é amnésia.
Não tem. Ele não tem amnésia. E o filme chama-se Amnésia.
Brasil, isso é o Brasil.
Tradução brasileira. Emerson Neto.
Estúdio Gama. É, a dublagem, eu assisti dublado pela primeira vez. Eu assisti filme 10 vezes. Eu quero deixar claro pro ouvinte aqui que talvez eu seja a pessoa que mais assistiu esse filme no Brasil e no mundo.
É o filme da vida do Emerson Neto.
Exato. Só talvez Christopher Nolan tenha assistido mais do que eu.
Você vive um sonho, garoto.
Acho que nem ele.
O Emerson chegou a cortar e reorganizar o filme pra assistir ele na ordem correta.
Eu assisti mesmo. Tem no extra tem a versão...
Isso que eu ia falar, no DVD diz que tem né? Western, a versão linear.
Vocês são os desocupados do caralho mesmo, né?
Não! Vou continuar só a ler as frases aqui antes que o Guto tenha mais um AVC aí pra... Por causa das questões do filme. A memória é falha.
Tá escrito isso na pele dele?
Tá escrito isso. A memória é falha. Encontre-o e mate-o, né? Que no caso é o John Dee. Fotografia, casa, carro... O que tá escrito? Nem eu sei o que eu escrevi aqui.
Confie na sua própria letra. Essa é outra grande dica de lembrar.
Olha, é muito feio gozar da deficiência alheia.
Diz que quando ele escreve em letra corrida, é uma dica que ele dá pra ele mesmo pra ele apagar aquilo.
Mas eu acho que na verdade é uma tentativa de enganar ele próprio, né? Porque daí ele reconhece, olha a letra corrida e pensa, não, essa não é minha letra.
Pode ser, porque daí ele risca, toda vez que ele escreve corrida, ele risca. Daí ele tem que escrever em letras de forma.
Tem um momento que o cara força ele a fazer uma anotação. Isso. E ele faz na letra corrida. Olha, cara, vocês são muito espertos, meu Deus do céu.
Cara. Caraca, isso eu não tinha percebido também, não.
É na foto da Natalie, né?
É. Mas, ó, o que eu não entendi o que eu escrevi aqui. Fotografia, casa, carro, amigo, inimigo.
Olha.
Tá escrito isso em sequência, amigo, inimigo. Talvez ele tava... O que que quer dizer isso na cabeça dele? Lenny.
Tipo, eu e o Guto, só que daí teria escrito inimigo, inimigo.
Arque inimigo.
Não, eu tenho inimigos mais legais que você, que são meus arque inimigos. Você não é tão interessante assim pra ser o meu arque inimigo.
O arque inimigo diria exatamente isso pra... prejudicar o ego do arquivo.
Por que acha que é meu amigo?
Mas eu acho que isso aqui tem a ver com o método dele. Eu agora lembrando do curso que eu assisti dele,
Se você tá lembrando, é porque funcionou, né?
há coisas que eu sei com certeza.
Exato, eu olhei aqui, agora eu tinha umas anotações mais a fundo aqui, eu tive que, enfim, tirar a calça aqui pra ler. Fotografia, pra ele ler, pra ele pegar as fotografias, ele vai ver a fotografia da casa, a fotografia do carro, a fotografia do amigo e a fotografia do inimigo.
Nessa ordem.
Exato. Ele deixa na ordem as fotografias lá.
Deixa eu anotar isso.
A memória é traiçoeira.
E de fato é, né?
De fato é.
Quem é?
Vocês assistiram o filme já? É segunda vez? Primeira vez? Eu não perguntei isso, mas...
É segunda vez.
Boa pergunta.
Segunda vez que eu assisto,
Eu assisti esse filme, Emenere, lá nos anos 2000 mesmo, próximo da época de lançamento, então deve fazer uns 15 ou 20 anos que eu assisti o filme. Porém, é um filme muito marcante, especialmente pra aquela época, né? E eu me recordava já do plot twist, que esse filme tem um plot twist, galera. Como também era outra modinha, né, do ali do final da década de 90 e início de 2000.
Nessa época.
Código da Luta, Sexto Sentido e por aí vai.
Já comentamos aqui sobre todos esses filmes.
Sim.
Deixa eu anotar isso.
Plot Twist era modinha. E esse filme também tem ali seu pulo do gato. Então ele me marcou bastante. Então quando eu comecei a assistir, agora pela segunda vez, antes de gravar esse podcast, eu, na hora o filme, já me lembrei de tudo, já me lembrei do plot twist. Eu assisti novamente mais por entretenimento, porque já não tive medo. Assim como assisti Sexto Sentido pela segunda vez... Nunca vai ser a mesma coisa, né?
Pois é, cara.
Não, mas eu vou revelar coisas que vai te deixar de cara daqui a pouco.
Ah, já me revelou, rapaz. Eu tô aqui, né? Eu tô na expectativa. Eu quero mais.
Tem uma coisa que eu descobri agora, hoje, cara. Que eu fiquei chocado.
Meu Deus. Esse filme é um poço sem fundo de novidades, cara. Meu Deus.
Cara, esse filme dá pra ser assistido muitas vezes mesmo.
Tem que ter uma matéria na faculdade sobre esse filme. Ou talvez um curso inteiro. Só sobre esse filme.
Acho que seria uma boa, cara. Seria uma boa.
É isso aqui. Esse podcast é o curso.
É o curso.
Inclusive nós vamos vender no nosso Instagram.
Ajuda aí. Precisamos comprar um gravador novo aqui.
Não acredite nas mentiras dele. Ele é o cara.
Até esse ponto é de graça. Se você quiser continuar ouvindo nós, você tem que fazer
o pague agora. Aquele fazer o tipo jornal, assim, né? Tipo, a partir daqui você tem que pagar pra continuar ouvindo.
Não minta mais pra mim.
Talvez eu tenha assistido antes, mas eu não lembrava de nada. Inclusive, nem de plot twist, nada.
Eu também não. Eu lembrava só que ele próprio não era confiável. Porque as anotações dele não eram confiáveis.
Mas o que vocês acharam do Ted? Quando o Ted aparece, assim, qual que é a... Tipo, o que vocês imaginaram dele, assim?
Ah, ele é construído pra ser o vilão. Construído pra ser o vilão total. Pra você não confiar nele.
É o bandido, exato.
Não, mas pra mim foi bem dúbio, assim. Tipo, em alguns momentos eu tinha certeza que ele era o vilão. Em outros momentos eu falava, cara, mas ele parece amigo. Parece que tá tentando ajudar o cara. Até o porteiro do motel lá falou, né, uma hora, acho que ele é bem teu amigo, ele tá aqui o tempo todo com você e tal. Mas aí, não sei também, daí de repente ele aparecia do nada.
É que ele fala, né, ele fala assim, não, ele não é meu amigo. Ele não é meu amigo. Ele fala pro porteiro, né? Ele não é meu amigo.
Por que acha que é meu amigo?
Porque ele sabe que é inimigo por conta da ordem das fotos. É
sim.
Isso, será?
É, eu acho que sim. Tá escrito no, no, na tatuagem dele.
Na tatuagem.
Lenny!
Eu não achava que o Ted era...
vilão.
Ruim, porque... primeiro que começa o filme ele morrendo, né? O outro matando ele.
Uhum, uhum.
E depois, que daí já logo... tipo, nas primeiras regressões ali da linha de tempo, a mulher meio que, que fala lá que ela que fez ele matar o cara, assim. Fala não, mas dá a entender, né, também. Que ela que fez ele matar o Ted, enfim. Daí eu já fico duvidando da mulher daí. Achando que ela é a má.
Ah, sim. O Ted, eu não acho que ele seja de todo mal. Ele é um pouco...
é, ele é tipo chaotic good, assim, tá ligado? Exato. Ele tem um objetivo que, no fim das contas, é bom, mas ele faz isso de um jeito completamente torpe.
Tá não, ele é um policial corrupto, né?
Ele abusa do cara, ele abusa do cara.
Ele usou o cara pra ganhar grana em cima do cara. Então, exatamente.
E que nem a Natalie, né, também, que usa o cara. Nossa, aquela cena que ela, tipo, sai da casa falando, cara, posso falar o que eu quiser.
Não, é foda.
Você vai esquecer.
Aquela cena
puta,
é foda.
É uma das melhores cenas do filme, cara, é muito boa.
Eu vou até colocar trechos aqui da dublagem aqui para as pessoas ouvirem ela falando o que ela fala pro cara, assim, na lata, quando ela leva o soco na cara, é foda, assim.
Posso falar que sua esposa é uma piranha?
Talvez a vadia da sua querida esposa tenha chupado paus infectados e te transformado nesse retardado. E eu posso dizer tudo o que eu quiser. E você não vai se lembrar. Continuaremos grandes amigos. Ou talvez até amantes.
Não, daí ele não se aguenta e dá um soco na cara dela. Depois dessa.
Xablau, xablau.
E daí depois ela volta assim, toda tipo coitadinha, assim, você fala... filha da puta.
Caralho, hein, Trinity?
Porra.
Sua dissimulada.
Manipuladora total.
Confiei em você e você me dá uma dessa.
Esses teus olhos, cigano oblíquo, a não me enganar.
E o Neil, hein? Se enganou o Neil também, é?
Quem é?
Christopher Nolan. Vamos falar como o Christopher Nolan fez esse filme, porque ele roubou a ideia do irmão dele, né? Você tá ligado nisso, né?
Eu vi isso aí.
Mas eles não são amigos?
Ele pegou o conto, mas o irmão dele é acreditado. O irmão dele é acreditado.
Ah, é, bom. Então, não roubou.
Deve ter ganhando uma grana lá. Tem que pagar uma grana pro irmão também, né? Pelo amor de Deus, Nolan.
Ah, deve ter uma conta conjunta lá, um acerto de herança, qualquer coisa assim.
Esse filme ganhou bastante dinheiro?
Em questão de dinheiro, já que entramos nesse ponto, esse filme custou... olha só a bagatela desse filme. Ele custou, no máximo, 9 milhões de dólares.
Nossa. A bagatela.
Que troco. Filme que custa 9 milhões... A gente nunca falou um filme que custa 9 milhões. Tipo, Monique é o Sol, deve ter custado mais que isso.
Certamente.
Só o cachê da
Só o meu cachê foi... custa mais que isso.
Não acredite nas mentiras dele.
É que você tá acostumado com esses filmes de super-herói aí, cara. Eu acho que o Farol deve ter tido esse orçamento. O Farol foi um orçamento baixíssimo também, não?
Não, o Farol acho que foi uma dezena de milhões já. Mas 9 milhões, no máximo, custou 9.
Mas convertido? Convertido pra nossa época?
Não, não. Na época custou 9 milhões.
Ah, então a inflação de 2000 pra cá já deu 200 milhões, então.
Não minta mais pra mim.
Mas foi o segundo filme, o segundo longa-metragem do Christopher Nolan, né?
Ele morava em Londres antes. Eu não sei se ele fez um filme em Londres antes, mas acho que nos Estados Unidos foi o primeiro filme que ele fez.
É, que foi o primeiro conhecido, assim, mas acho que teve um filme antes, um longa-metragem não muito...
Following.
De 98.
Olha, deve ter uma temática parecida. Depois ele fez A Origem também, não é dele?
É dele também.
Que também trabalha com esse negócio da memória, do pensamento, da ludibriação sobre a...
Ludibriação de si.
Inclusive, Guto, ele fez um filme que você adora, que é Batman. Trilogia Batman.
Olha. Ah, cara, e eu tenho de um tipo que esse filme é muito bom. A trilogia, eu não diria, mas o segundo, realmente...
O Cavaleiro das Trevas.
O Cavaleiro das Trevas com a atuação do Heath Ledger é um filme realmente para a história do cinema.
Batman.
Temos que admitir.
Batman.
Parabéns,
e ele fez Interstellar também.
O último que ele fez foi Tenet,
não
é?
Não assisti.
Eu também não assisti, mas as pessoas dizem que ali ele já meio que perdeu a mão, que não tá assim tão legal.
Pois é, Christopher Nolan tem explicado demais os filmes dele, né? Memento é legal que ele não explica tanto.
Exato. Assim. E ele é desconhecido. Então, ó, é um filme que custou, só voltando à parte da produção, custou 9 milhões. Só no cinema, nos Estados Unidos, fez 40 milhões, ou seja... super aft, e depois nas locadoras deve ter triplicado esse valor, e foi um filme que realmente deu muito dinheiro para um estúdio pequeno, não era um estúdio grande não, que lançou esse filme, e aí tá, e a questão, a grande coisa interessante desse filme é que o Nolan até tentou colocar, ele não tinha dinheiro para pagar uma música do Radiohead para botar nos créditos do filme, porque ele não tinha budget nesse filme, ele tinha pouco budget, porque era um estúdio pequeno. Então ele não conseguiu pagar os direitos do Radiohead, cara. Isso é meio absurdo.
E aí, que música foi pro fim?
Foi uma música do David Bowie que ele conseguiu pagar mais barato, assim.
Oh, louco.
O David Bowie tá maravilhoso, cara.
Bom, também,
pois
né?
Pois é. Eu achei estranho o Radiohead ser mais caro que o David Bowie, assim.
Pois é.
Ano 2000, o Radiohead tava bem alto, cara. E o David Bowie já tava numa baixa, assim, né?
É, talvez seja música antiga, inclusive, do David Bowie. Daí tava na promoção.
Quem ficou com o Radiohead foi o Paul Thomas Anderson, né? Ele conseguiu no leilão ali de músicas.
Ah,
ele...
talvez seja um lobby do PTA.
PTA cheio da grana.
Porque ele fez até clipes, né, do Radiohead. Ele dirigiu e tudo mais.
Ele é muito amigo do Johnny, acho que é Greenwood, o guitarrista do Radiohead, né? Que faz a trilha sonora de vários filmes
dele. Foi uma permuta.
Então, Christopher Nolan... cineasta iniciante, não teve chance.
E mesmo iniciante, ele já queria colocar como protagonista um ator classe A pra ser a carinha desse filme. E quem que ele queria?
Deixa eu chutar. Brad Pitt. Tem uma cara de Brad Pitt esse filme.
Brad Pitt. É claro que ele queria o Brad Pitt. Cara. Daí ele ficou meses negociando com o Brad Pitt. Vamos fazer. O Brad Pitt falou, não, quero fazer. Só que daí o Brad Pitt nunca tinha agenda pra ele.
Por será? Porque,
provavelmente ele ia pagar uma micharia pra ele fazer o filme. O Brad Pitt não deu certo. Ele tentou outros atores classe A que também não deram certo. Ele falou assim, vou pro... pros B aqui. Vamos começar pros B, mas vamos pegar um cara bom.
Deve ter tentado o próprio Adam Sandler.
Tentou
também.
Adam Sandler, tentou o... Como é que é? O Charlie Chin, ele tentou, cara. Olha só.
Sério?
É, Charlie Chin.
Aí ele pegou um cara que era mais ou menos parecido com o Brad Pitt daquela época, né? Com aquele cabelinho loirinho arrepiadinho.
Brad Pitt de Budget Brad Pitt.
Peraí. Fizeram um cosplay do Brad Pitt com o Guy Pearce.
Fizeram.
Cara, sim.
Cara, é muito parecido. Inclusive, ó, pra quem quiser comparar, essa época dos anos 2000 teve muitos filmes de mistério, de detetive, assim. É, e um deles tem o Brad Pitt, muito parecido com o Guy Pearce nesse filme, que é Seven.
Uhum, é verdade.
E se você comparar, são filmes muito similares nesse sentido, da temática.
Tudo imitação.
E do protagonista, que tá querendo também vingar a morte da esposa e tudo mais.
Estamos tendo aqui um exposed nesse podcast, Cinema na Lata. Guto Souza está expondo o diretor de Seven, que eu esqueci quem é, porque eu sou muito bom em cinema.
Não acredite nas mentiras dele. Ele é o cara.
E Seven vem depois, né? Seven é dos anos da década de 2000, né? Não sei. Mas ele teve budget pro Brad Pitt, quer dizer, pra Hollywood esse cara tinha mais cacife.
Seven é de 95.
Ah! Então...
Caiu a máscara aqui, olha as mentiras. Anota aí no teu corpo. Anota no teu corpo aí, Guto. Seven é de 95.
Muito antes... Dirigido por David Fincher.
Tira uma foto sua mesmo, Guto Souza, e escreve nela. Não acredite nas suas mentiras. Uma selfie. Né?
Com uma Polaroid.
Quem é? Mas, ó, tem muita coisa, assim, muito sutil desse filme que eu só pesquei agora, assim, de ficar vasculhando, assim, coisinhas mínimas, assim, que nós vamos entrar nos detalhes daqui a pouco.
Queremos saber.
Coisas, assim, que vai deixar as pessoas pensando a respeito. Como, por exemplo, uma situação que eu não sei se vocês pensaram, que é uma coisa, assim, é óbvio, depois que você para pra analisar o filme, assim, correndo e tal, mas o personagem, ele tem duas marcas no rosto. Vocês percebem que ele tem, tipo, um arranhão aqui, assim?
Sim.
Quem fez isso? Vocês têm a noção de quem fez isso?
Quem?
Um gato.
É claro que não.
Quem fez isso?
É óbvio.
Vocês, não, mas vocês se ligaram quem fez isso ou não?
Eu tentei prestar atenção nisso, mas eu não consegui. Porque tem uma cena que ele olha esses arranhões no espelho.
Muitas vezes ele olha. E só que tem muitas cenas que ele não está com arranhão.
Tem?
Pois é, e daí a primeira vez que isso aconteceu, eu tentei ficar tipo, caramba, quem que fez isso? Mas daí não apareceu.
Nossa, eu achei que ele tava sempre, com o filme todo.
Não apareceu.
É muito louco como isso brinca com a sua memória. Esse filme brinca com a sua memória.
Brinca com sua memória.
Há quanto tempo eu tô aqui?
Como que o cara era tão malhadinho, né? Se ele não fazia porra nenhuma da vida, a não ser só ficar perseguindo pistas malucas. Ele não ia pra academia. Ele não fazia aquele yogazinho.
Ah, Deus tem seus preferidos, né?
Não seja tão duro com você mesmo.
É, só pode ser a única explicação, né, cara? Porque em nenhum momento eu vi ele na academia. Nesse dia aí que ele passou... Nenhuma preocupação com o físico.
O cabelinho oxigenado, como é que ele faz aquele cabelinho ali?
Como que ele platinou? Como que ele platinou isso aí?
Como é que a raiz não cresceu, né?
Eu já falei do meu problema, não falei?
Ah, é que nos Estados Unidos tem esses pequenos comércios tudo junto, né? Então do lado do estúdio de tatuagem a gente vai ter um cabeleireiro também, né? Acho que é essa a explicação.
E ele não tatuava, tipo assim, vá ao cabeleireiro regularmente, tipo, não tem isso ali, não tem tatuado isso.
As raízes dele não descolorem, né? Tipo, como assim, tá ligado? Tá maluco.
Ai, gente, mas isso é só se olhar no espelho, né, também, não precisa lembrar.
Inclusive tem uma parte que ele fala, né, pra gente lembrar de quem a gente é, só olhar no espelho. Achei foda esse.
Pois é, achei legal.
Esse filme é muito profundo, cara. Ele gera discussões muito grandes sobre memória e sobre o tempo.
É verdade. Você devia fazer seu TCC sobre isso, Gui.
Cara,
Mestrado.
Olha aí, oportunidade de vida, hein?
Farei isso, voltarei no tempo.
Ele, João Cabral de Melo Neto, ó, tão...
Vou tatuar aqui no meu braço, eu faço o TCC sobre o tempo.
Tempo e memória.
Inclusive tem um livro sobre o João Cabral que se chama Tempo e Memória.
Olha aí, ó. Olá. Será que tem dicas ali também?
Extremamente relevante para um podcast.
Há quanto tempo eu tô aqui?
Lembre-se de Sammy Jenkins.
Sammy Jenkins. É a principal.
Remember Sammy Jenkins.
Que tá na mão dele, né? Que tá assim, toda vez que ele vai lavar a mão, ele já lê ele. Lembre-se de Sammy Jenkins.
E é alguém que ele de fato lembra porque foi alguém que ele conheceu antes do acidente dele.
Será?
Isso, mas aí que tá o pulo, né? Essa tatuagem aí é fundamental.
Aí que tá. Tudo está concentrado ali em Sammy Jenkins.
Tudo.
Existe
aí.
Sammy Jenkins?
Ele se chama Sammy Jenkins. Eu entendi. Ele é o Sammy Jenkins.
O Augusto tá começando a entender agora o filme, pessoal. Caindo a ficha ao vivo.
O cara primeiro derruba o gravador, depois ele derruba a ficha. É assim que funciona no cinema.
Ele é o Sammy Jenkins.
Lembre-se de Sammy Jenkins.
Que, inclusive, nossos ouvintes dos anos 2000 também não fazem ideia de que quer colocar uma ficha em qualquer aparelho. Apesar que eu acho que ainda tem algumas mesas de bilhar e aquelas porra daquelas máquinas que não consegue pegar o bichinho, aquela porra daquela máquina, cara. Que raiva.
Lenny!
Nesse caso, o nosso protagonista aí, Leonard Chapper. Leonard Chapper é o nome dele?
Lenny.
Ah, não. Lenny ele não gosta, porque a mulher dele chamava ele assim e ele não gostava.
Ah, é verdade. Nem a mulher dele pode chamar ele de Lenny.
É, ele disse que não gosta.
Mas o Ted chama ele de Lenny o tempo todo.
É. Todo mundo chama ele de Lenny, né?
Essa é a melhor piada do filme.
Só a minha esposa me chamava de Lenny.
Coitado.
Eu acho que essa vai me fuder com a cabeça dele o tempo todo.
Eu também devo ter dito que eu detesto isso, né?
Mas, ó, daí a condição, né, do indivíduo, que ele não consegue recordar, não, quer dizer, consegue recordar de coisas antigas, mas ele não consegue recordar de coisas novas. Lembranças novas ele não lembra. Foi, no caso, o irmão do Nolan que criou essa história. O irmão do Nolan também era cineasta, também criava histórias. Ele tava estudando ainda cinema e ele tava bolando um filme, um curta-metragem, onde esse personagem, ele tinha ali esse problema. E ele contou pro Nolan essa história e tal. E o Nolan gostou dessa parada de ter um personagem que era, assim... um protagonista que você não pode confiar, né? Aquela coisa do roteiro que você fala, você vai acompanhar um cara que você... Quer dizer, nem ele mesmo, ele já te disse que nem ele confia no que ele tá falando, mas ele tem anotações ali que supostamente dão a entender que ele sabe o que está fazendo. E daí o irmão dele até, o irmão do Nolan, né? Fez um filme também nessa pegada, só que bem diferente no quesito a história, né? A história do irmão dele lá, o cara, ele tá internado e tudo acontece dentro do hospital... onde ele está sendo tratado. Então, a história acabaram não sendo relacionadas, assim. Histórias não são relacionadas. Se eu não me engano, chama-se Memento também, mas é Memento Mori, alguma coisa assim, o nome que o irmão dele escolheu para dar o nome de si curta.
Memento Mori?
Que é uma frase clássica, né? Lembre-se da sua morte, da sua mortalidade.
Eu acho que é uma magia do Harry Potter também, se eu não me engano, hein?
Você vive um sonho, garoto!
Não é, amigo, desculpe, mas não é.
Deixa eu brincar com a cabeça das pessoas aqui, sabe?
Não, quando se trata de Harry Potter, não.
Calma aí. Tá legal?
É, Guto, anota aí mais uma frase. Memento Mori não tem a ver com Harry Potter.
Ah, deixa eu tatuar aqui.
Se você tem um tipo de informação que é vital, então é melhor escrever no seu corpo ao invés de escrever num papel.
Tenho a dizer que esse filme, ele envelheceu... Envelheceu esse filme.
Eu não sei se envelheceu. Eu acho que ele tá bem bom.
Envelheceu, cara.
Não, pra quem nunca assistiu, ele é um filme sensacional. Mas se você já assistiu e vai assistir de volta, você vai perceber ali que... A tua sensação já é diferente, você assistindo esse filme de volta hoje. Mas pra quem nunca assistiu, vale a pena.
Não, e eu acho que quem nasceu depois dos anos 2000, quem nasceu em 2000, 2000 e pouco...
É o meu caso, eu adorei.
O mundo não desaparece quando você fecha os seus olhos.
Não é teu caso, Guilherme.
Anota quantos anos você tem, Gui, aí. Mas você tem que atualizar todo ano.
Tatua.
Tenho 14 anos. Eu ainda tenho 14 anos.
Viu? Isso prova que você não é novo, porque você gostou do filme, entendeu? As pessoas novas... Eu acho que não iriam...
Não vão?
Não, acho que não iriam compreender muito toda essa dificuldade.
As pessoas novas são burras, é isso que você tá querendo dizer, é isso?
É isso que a mãe tá querendo dizer, obviamente, foi o que ela quis dizer.
Não é isso, amigos, ouvintes, meus queridos, claro que não.
Sabe, eu já tive amizades mais recompensadoras do que a sua.
Não, eu só acho que não vai ter tanta a pira que a gente, pessoas mais velhas e mais experientes, não, que a gente tem, porque a gente viveu essas dificuldades de comunicação, de enfim, de falhas,
de memória.
Ora, vai se danar!
Pessoas ligando na tua casa, falando com a tua mãe, pedindo pra falar com você. Como assim?
Sim, deixando o recado.
Absurdo.
Tá maluco, né? Isso aí.
Jovens não sabem isso.
Lembra quando as pessoas escreviam ainda e deixavam recados? Lembra? Você lembra a letra das pessoas?
Escrever num papel.
É uma loucura, né, cara?
É, loucura. Fulana te ligou. O que que fulana me ligou, mãe?
É, só quem viveu sabe.
Tinha que dar explicação. Quem que era fulana? Ah, então... É.
Namoradinha.
Namoradinha.
Deixa eu ir pro meu quarto. Daí a tua mãe ligava pra tua tia pra falar, sabe quem ligou, pô?
E eu ocupava a ligação, e a menina não conseguia ligar de novo.
Exato, daí você tinha que desconectar da internet porque tinha que dar linha, tinha que dar linha.
Exatamente.
Ai, meu Deus, os jovens não sabem o que é isso.
Maus tempos, hein? Maus tempos.
Não, eram bons, cara.
Sabia que eu não falo muito bem ao telefone.
E em todas as cenas de preto e branco, ele não tem a marca no rosto.
Olha...
Ah, só nas cenas em preto e branco ele não tem?
Agora vocês já sabem como, da onde que vem, quem fez, quem fez?
Foi na transição entre preto e branco e colorido.
Exato, mas quem fez essa marca no rosto dele?
Christopher Nolan.
Sabe o que é que eu tenho um problema?
Vai dar o nome da maquiadora aí? Ou do maquiador, não sei.
Maquiagem, é que quem fez a maquiagem desse filme é que... Ué, não tem aqui na Wikipédia?
Wikipédia, melhore.
Acho que foi um erro de continuidade, é isso.
Nossa, o continuista desse filme deveria ganhar um Oscar, né? Porque puta que pariu, né?
Péssimo.
Tá maluco.
Não, mentira, o cara teve que... Mas acho que eles devem ter filmado cronologicamente, né? Depois, na verdade, o editor, a pessoa que editou.
Não. Ele fez assim, ó. Foi uma semana, duas semanas de filmagem só esse filme.
Caraca. Menos que Monique é o Sol.
Ele não tinha dinheiro pra pagar os outros atores. Só o Guy Pearce que realmente ganhou dinheiro com esse filme. Os outros atores ganharam muito pouco dinheiro. Então eles fizeram só um dia de filmagem externa e um dia de filmagem interna. Então ele tinha que filmar rápido.
Todos?
Com os outros que não fossem. O Guy Pearce ficou todos os dias. O Guy Pearce filmou as duas semanas contínuas. Mas os outros dois, né? A Trinity e o Judas, eles só filmaram um dia externa e um dia interno.
Meu Deus, cara.
Dois dias. Participaram de duas diárias.
Que fantástico.
Pois é, cara.
Cara, bizarro mesmo. Bizarro. Não deve ter errado nada, né, assim, tipo, tinha uma chance pra cada cena.
Não, eu acho que eles faziam acho que dois ou três takes ou mais, sei lá, porque assim, você percebe que na hora que ele faz a ligação das cenas, o Nolan não exibe exatamente a mesma cena anterior, ele exibe uma cena com a mesma frase, mas você percebe que o próprio ator, ele modifica algumas coisas na frase, tipo assim, alguma preposição, ele fala um pouco diferente e tal. Então dá pra entender que eles faziam vários takes e na hora da montagem eles preferiram pegar takes diferentes pra fazer esse link. Que é uma coisa que já brinca com a tua memória também. Você achou que era igual, mas na verdade é um pouquinho diferente.
Caraca, eu não tinha reparado isso.
Eu também não tinha reparado, que loucura.
Mas também o Emerson viu 15 vezes.
Nossa, tudo pra mexer com a nossa cabeça. Meu Deus!
Pensei que você fosse se lembrar de tudo, mas não se lembrou!
Pra mim o que mais me pegou na época quando eu assisti a primeira vez assim foi o final do filme mesmo, né? Quer dizer, que no caso é a metade da história. Mas é o fato da decisão que ele toma, assim, né? Do tipo, assim...
Conscientemente, vou esquecer.
Eu prefiro fuder comigo mesmo do que não ter objetivo na vida.
É, mas é que faz a grande reviravolta, porque ele torna-se um vilão nesse momento. Porque você tá o tempo todo torcendo por ele, tentando entender a história dele, torcendo que tudo dê certo, e no final você entende que ele decidiu. Pelo menos naquele momento, ele decidiu correr atrás do cara errado, decidiu matar alguém, só pra que ele tivesse um objetivo de vida. Então ele torna-se automaticamente um vilão, e o tempo todo você acreditou na coisa errada, né? Esse é o grande plot twist, né?
É uma loucura, né? É muito louco.
É o famoso propósito, né?
Ele virou fantoche dos outros e virou fantoche dele mesmo, no final das contas.
É, as pessoas vivem em busca disso, desse propósito aí. Eu não entendo essa coisa aí também, né?
Obstinação.
Acabou meus dois vinhos.
Eu não me sinto bêbado.
Ô, louco.
Parabéns, Gui. Você realmente... Tá se superando.
Não está bêbado. Você não se sente bêbado, é isso?
Pois é.
Eu esqueci. Eu não me sinto bêbado.
O alcoolismo também... É, como é que era?
Alcoolismo crônico é uma das causas da perda de memória recente.
O alcoolismo crônico.
É, o alcoolismo crônico também.
Não, mas não é crônica, sim, não é crônica.
Estamos bem cientes disso.
Ah, tava aqui na minha bunda anotado, por isso que eu não consegui lembrar aqui.
Que é isso?
Duvido mostrar a bunda, então.
O que é que tá acontecendo com você?
Mostra aí.
Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha.
Tá, porra, cara.
Bonitinho. Tá indo pra academia, hein?
Não, eu tô raspando, porque sei lá...
Isso que eu ia falar.
Depilada.
Há quanto tempo eu tô aqui?
O filme, ele tem duas linhas de contação de história, né? Que caminham paralelo ao longo do filme. É, uma linha começa com a cena final e vai cortando, são vários trechinhos, assim, do final pro começo. E outra linha que aparece paralelamente a essa, que tá em preto e branco, acho que foi até uma sacada legal pra diferenciar as duas linhas de tempo.
Com certeza.
Que é uma linha em ordem cronológica, né? E no final do filme as duas linhas se encontram, né? Uma tá, o tempo tá passando cronologicamente, a outra, o tempo tá voltando, e aí elas se encontram, e aí a imagem preta e branca fica colorida, enfim, eu achei bacana esse formato.
E tem os flashbacks também, né, tem flashbacks também, que é como se fosse uma terceira ali, mas são pequenas cenas.
O começo do filme e o fim do filme são, na verdade, o meio da história.
Não acredite nas mentiras dele.
Não, o começo do filme é o fim, né?
O começo do filme é o fim, não?
É, o começo do filme é o fim.
É isso?
Claro.
Não, o começo é o fim e o fim é o começo.
Todas as cenas acontecem imediatamente um pouco antes da cena que veio antes.
Não, o fim é o meio. Isso que o Emerson acho que quis dizer. O fim do filme é o meio.
É verdade, o fim é o meio, exato. O fim é o meio, exato, é isso. Desculpa.
Não minta mais pra mim.
Isso. Pode ser, aí sim.
Porque o preto e branco lá, ele começa no começo e vai crescendo a cronologia. E o outro tá decrescendo. E o fim do filme tá na metade da história, assim.
Exato.
Então o início do filme, ele é o início do preto e branco. Pra quem quiser prestar atenção.
Quem é?
O suposto acidente, que a gente fica sabendo no começo do filme. Quer dizer, que eventualmente ele vai revelando. Que um ladrão, alguém, enfim, uma pessoa entrou na casa dele e matou a mulher dele.
Estuprou a mulher.
E aí
dele,
também.
Estuprou e matou.
Estuprou e depois matou. É verdade que ele tatuou. E depois, né, ele, enfim, ele foi tentar tirar o cara, que o cara tava matando a mulher dele lá. E levou uma pancada na cabeça e teve essa perda de memória. E aí ele fica o filme todo procurando esse assassino do cara, que matou a mulher dele.
E assim ele é movido, né? O personagem é movido por essa busca incessante atrás desse...
Essa vingança.
Suposto John G.
E daí ele tem algumas pistas sobre esse assassino. Inclusive, daí ele tatua algumas pistas pra não esquecer, pra não ser confundido. Só que daí no começo até eu tava achando ele bem organizado. Ele fala o tempo todo, né? Eu sou muito organizado, eu sou muito metódico e tal, porque eu tenho que ser assim.
Tem um método, tem um método.
Tem um método, tem... Falei, nossa, o cara tem.
Ele podia vender um curso ali, como lembrar de tudo a tatu no seu corpo.
Sério, esse filme ia ser completamente diferente na época do Instagram, com internet.
Não, total, total. Até porque você vê muito ANCAP que tem o mesmo pensamento igualzinho dele hoje em dia.
Não, em vez de ficar fazendo Polaroid, ele ia tirar a foto e postar no próprio Instagram.
Sim.
E ele ia ter lá um relatório total, com as datas, com qualquer anotação que ele quisesse.
O cara ia deixar a câmera dele ligar o tempo todo, daí pronto, tava exato.
Exato. E obviamente ele ia vender um curso também.
Como lembrar?
Nunca escreve números de telefone na mão?
Não, e pior, ele ia dar conselho político também, pra você saber quem votar.
Claro, todo mundo tem que dar conselho político hoje em dia, não dá pra...
É verdade.
Ele assim, o povo brasileiro não tem memória.
É verdade.
Você nem imagina, não é? Você vive na mais feliz ignorância.
Não seria um filme interessante nos dias de hoje, não. Eu acho que pra época ele realmente foi bastante interessante, porque realmente as tecnologias ali deixaram que a coisa fosse interessante pra aquele personagem ter essa mística mesmo de, tipo assim, pode ser que seja verdade, mas pode ser que ele esteja me enganando, não sei. Então dava essa credibilidade pro personagem. Hoje em dia, realmente, seria tipo, meu, não tem como, não tem como, não tem.
O filme parece muito velho por conta disso.
É, a tecnologia mudou muito, né? Você que é nosso ouvinte aí, que nasceu nos anos 2000, né, 90% dos nossos ouvintes, e já assistiu esse filme, fala aí, conta aí pra gente o que que... Você teve essa impressão também? Ah, nada a ver, nunca podia acontecer isso. Ou achou interessante?
Ou não entendeu nada no filme e tá aqui ouvindo pra ter respostas.
Pra tentar entender. Não é aqui que você vai encontrar respostas.
Ah, que se dane.
Não, nós vamos dar, sim. Eu assisti o filme 80 vezes, eu tenho como dar as respostas pra eles.
É verdade, o Emerson vai dar, o Emeneri vai dar respostas.
Quem é?
Tem uma frase que o nosso protagonista, Lene, solta.
Sou a minha esposa, me chamava de Lene.
Ele solta várias frases interessantes durante o filme, né? Eu acho que isso também é uma coisa que pega no filme, assim, que é um personagem que, tipo, por mais maluco que ele seja, às vezes ele faz uns pensamentos muito interessantes, né? Como, por exemplo, como é que a dor vai passar se ele não consegue sentir o tempo passar?
Portanto, se eu parecer um pouco estranho ou um pouco rude...
Ele não tem a noção do tempo, mas ele tem a noção da sensação. Por exemplo, assim, se ele tá com raiva, ele fica com um sentimento de raiva sem lembrar por que que ele está com raiva. Isso é uma coisa muito louca, cara.
Isso é muito louco, cara.
Nossa, muito louca.
Porque diz que a condição do cara existe, né? Essa perda de memória... recente, assim, é uma condição que pode acontecer, né, que existe em casos, é raríssimo, inclusive diz que médicos, enfim, psicólogos, psiquiatras que assistiram o filme falaram que foi bem fidedigna a forma de retratar um paciente com essa condição, que é muito parecido com aquilo, assim, uma confusão mental e fica o tempo todo se perguntando onde é que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, calma, deixa eu ver, tal, enfim, mas aí eu fiquei perguntando se realmente os sentimentos
caralho
continuam, né, tipo... sei lá, porque você perde a memória, mas às vezes aquilo tava dentro de você, assim, enfim, a raiva, né? A alegria, a dor.
Enfim. É uma doideira, cara. São todas boas perguntas aí.
Lamento não me lembrar de você. Não é nada pessoal.
Eu quero saber a frase que vocês vão tatuar no corpo de vocês agora, é que tem muito espaço em branco aqui. O que, que vocês vão tatuar depois de ter visto esse filme?
Eu vou tatuar nunca tendo telefone.
Eu vou tatuar não confia nas suas mentiras. Isso é... Que em português fica ambíguo ainda, né? Suas mentiras de quem? De sua? Suas mentiras? Ou suas de um interlocutor? Tá aí a lição, né? Não confia em ninguém.
Deixa eu anotar isso.
Eu vou tatuar que... Não dá pra assistir Amnésia ou Memento dublado, porque a dublagem da época foi uma dublagem estilo Bandeirantes. Aquele filme da Bandeirantes, tá ligado como era a dublagem da Bandeirantes? Aqueles filmes que passavam, tipo, meia-noite, assim.
Ah, seu merdinha ridículo.
Parecia ao vivo a dublagem.
Os tiras estão chegando.
Tá, maluco. Eu não podia. Eu tinha que dormir, né? Eu sou jovem, sou uma pessoa jovem.
Está mentindo pra você mesmo pra ser feliz? Tudo bem, todos nós fazemos isso.
Mas quem está ouvindo esse podcast está ouvindo as dublagens, né? Então vocês estão cientes aí como é o filme. Dublado.
Você nem imagina, não é? Você vive na mais feliz ignorância.
E eu vou tatuar Clube da Luta é Melhor.
Não!
Nossa. Controverso.
Toma essa, Nolan.
Eu acho o Memento melhor, hein? Puta que pariu.
Sério?
Eu acho, cara.
Cara, é pau a pau.
Eu acho o Brad Pitt mais gostoso também.
O Brad Pitt é bem mais gostoso. É. Isso é inquestionável.
Não dá. Isso não se conversa, né? Tá maluco.
Não acredite nas mentiras dele. Ele é o cara.
Outra coisa que Christopher Nolan preveu nesse filme é o fato de que ninguém, depois dos anos 2000, gosta de atender o telefone, né?
Caraca!
Tá maluco, velho?
Não, ele tem a tatuagem que diz, nunca atendo o telefone.
Don't answer the phone.
Nossa, essa tatuagem eu vou fazer, porque eu detesto atender o telefone.
Não dá.
Quem que liga, né, pra alguém ainda?
Atender o telefone é péssimo.
Só se tiver uma desculpa. Se tiver uma desculpa, eu ligo.
Tem que ser um caso de vida ou morte, assim.
Ah, eu sou velho. Eu ligo. Se for pra resolver rápido as coisas, eu ligo. Pra saber na hora.
Toda vez que toca meu telefone, eu já fico, meu Deus, morreu alguém, não sei, porque pra mim não tem outro motivo pra ligar.
Mas eu acho que quem fez isso foi o telemarketing.
É, eu também acho.
Acho que o telemarketing acabou com a nossa confiança no telefone.
Eu acho que sim. Concordo.
É, o telemarketing. O problema foi o telemarketing.
Pode ser.
É isso.
Podemos concordar. Eu odeio concordar com você, mas nesse quesito acho que você tá certo.
É proibido, mas se quiser pode, viu, Gui?
Sabe, eu já tive amizades mais recompensadoras do que a sua.
É, você trouxe tua Polaroid, Guto?
Cara, eu tô aqui com minha Polaroid, apesar da molecada não entender o que é isso. Quem assiste esse filme de tecnologias antigas, talvez não entenda muito bem. A cena inicial, por exemplo, é o cara secando uma foto.
É maravilhosa a cena inicial, cara. Ela já estabelece todo o tom do filme.
A cena inicial é maravilhosa.
E os jovens realmente gostam muito de Polaroid hoje em dia.
Você tá por... Os jovens gostam de Polaroid hoje em dia. Voltou à moda. Todo mundo comprou Polaroid. Tem umas Polaroids coloridinhas, assim.
É, o Instagram, na verdade, no começo, o símbolo do Instagram era uma maquininha Polaroid.
Sim, né? É verdade.
Ele ainda lembra uma maquininha Polaroid, o símbolo do Instagram. E as fotos são quadradas também no Instagram por conta do formato de foto da Polaroid, né? Então sim, os jovens têm um bom entendimento do que pode ser uma Polaroid, mas a tecnologia, a maioria não pôs a mão do que era essa câmera. Mas enfim.
Explica pra gente então, o que é uma Polaroid?
Era uma câmera instantânea em que você... Vou deixar numa linguagem mais moderna, em que você clica e ela já imprime na hora a tua fotografia. Não é isso, mas ela revela na hora.
E ela demora alguns segundos, um minuto, assim, pra foto ser revelada diante dos seus olhos. Porque quando ela sai da maquininha, ela tá inteira branca ainda. E com a ação da luz, é algum... O que é, Guto? Também não sei, alguma substância ali do papel?
Não é ação da luz, é simplesmente os químicos fazendo ação, né? No papel, que é um papel fotossensível, de fato.
E daí demora uns minutos.
É, porque é só pra fixar, pros químicos fazerem efeito e mostrarem os sais de prata que estão ali no papel. Uma coisa bem técnica, mas só pra você entender. Era uma foto que na época que não tinha computador, não tinha impressora, você fazia a foto e ela aparecia na hora. Isso não era comum, antigamente se fazia foto e tinha que mandar pra um laboratório, revelar. E essas fotografias são um dos motes do filme, porque como o cara tem um lapso de memória, o Adam Sandler, ele tem que ficar fazendo fotografias das pessoas e anotações na fotografia para se recordar, e ele faz essas fotos instantâneas, que em 2000 ainda existiam. Certo nisso, né?
Perfeito, Couto Souza.
E daí a cena inicial é uma foto dessa sendo revelada, assim,
só que
feed,
a cena toca o contrário.
Só
né?
Que a cena toca o contrário, que também hoje em dia tem uma modinha de esse reverse aí. O cara era muito à frente do seu tempo, né? O cara usava as coisas que voltaram, assim, agora na moda.
É, mas naquela época, nos anos 2000, também tinha muitos filmes que no início, a cenazinha inicial, eu acho que serve também assim, se eu não me engano. Na cena inicial já tem um certo spoiler e um certo resuminho do que vai ser o filme.
Exatamente.
Eu acho que nesse filme Amnésia, Isso acontece também, não é,
Amnésia? Eu não acho que tem um resumo. É que eu acho que esse filme, ele tem...
Um resumo do tom do filme, talvez. Não do filme, evidentemente.
É, mas é que vocês estão pulando uma questão aí. O elenco, além do Guy Pearce, que é o ator principal do filme, ele conta com a Carrie Ann Moss, que ela tava acabando de entrar na fama ali porque ela tinha feito Matrix.
Ela é mais conhecida como Trinity.
A Trinity, certo?
Né? Mais conhecida como Trinity. E o Joey Pantoliano também fez Matrix. Não sei se vocês lembram quem ele fazia no Matrix.
Claro, ele é o cara que mata todo mundo. Ele é o Cypher, não é?
Ele é o vilão. É, ele é o vilão de Matrix.
Ele é da turma do bem, mas ele vira o vilão da turma do bem.
Exato. Eu lembro, ele é o Judas da turma lá. Ele é o Judas.
Si próprio, cara.
Que, inclusive, foi um filme que a gente comentou aqui no podcast Cinema na Lata. Matrix, um filme de 99, um ano antes do filme Amnésia que estamos comentando. Escutem aí no episódio X.
Os filmes que nós comentamos aqui sobre 1999, foi um sucesso. Apenas Batman está acima deles. E agora, continuando esse sucesso aí de um ano, né, com bons filmes, pegamos o ano 2000, porque os filmes de herói, agora Flash foi pro cinema e destruiu os filmes de herói, agora nunca mais vai ter filmes de herói no cinema.
Obrigado, Flash.
E a gente vai chegando até, sei lá, até que ano que teve filme bom no cinema, não lembro, 2014?
2015 teve filmes bons, teve Whiplash...
Até o surgimento dos filmes de super-heróis, né?
Quando que saiu o primeiro Iron Man? Foi a partir daí?
2010, acho que foi. 2010? 2009, 2008?
Não, tá maluco, foi antes.
Não, o filme de super-herói vem com o Homem-Aranha lá no início dos anos 2000.
Não, mas esses eram inofensivos ainda.
Deixa eu anotar isso.
2008. A partir de 2008 que acabou degringolando, que o cinema... Apocalipse cinematográfico.
O que eu quis dizer é que ele aproveitou dessa fama da Carrie Moss e do Joey Pantoliano... deles estarem num filme muito mais, com muito mais marketing que era Matrix, e eles foram também pro filme. Então, quando a galera via o Joey Pantoliano ali, na primeira cena, já falava, pô, esse cara de novo, esse cara é malandro, esse cara aí é certeza que ele é traíra. Tipo, a galera já tinha certeza que ele tipo, já era um calhorda ali só na primeira cena, por conta dessa coisa que ele já tinha trazido ali do Matrix, né? E o Nolan até tinha achado meio, tipo... forçado ali, tipo, de colocar o karma dele, e depois isso era interessante pelo fato de ter realmente essa coisa ainda no subconsciente das pessoas, de falar, pô, não dá pra confiar nesse cara mesmo, porque esse cara aí é o Judas.
E será que ele é mesmo?
E a mesma coisa com a Trinity, né?
É, também. Vez é verdade.
Porque você confia que ela é a menina do bem, a boazinha, a que vai lutar pelo protagonista.
Exato. Então o Nolan usou muito bem aí os atores por conta dos papéis que eles fizeram imediatamente antes, porque ó, o filme, o Matrix estreou em metade de 99. O Memento, né, o Amnésia, apesar de ter sido, ele foi gravado em 99, final de 99, estreou em Veneza em 2000, só que ele demorou um pouquinho mais pra chegar nos cinemas tipo, da grande população, né, chegou só em 2001 nos cinemas mesmo, de fato, e concorreu ao Oscar de 2002, por isso que você não vê ele no Oscar de 2001, você vê ele no Oscar de 2002 só. Que
tal? Ele veio pro cinema aqui no Brasil, será?
Veio, eu lembro de ter visto o cartaz dele e eu não fui assistir no cinema, porque parecia muito que era o Brad Pitt, todo mundo achava que era o Brad Pitt, falou, pô, mais um filme, tipo, Clube da Luta do Brad Pitt, eu não aguento mais o Brad Pitt no cinema, e daí não, depois eu só fui assistir esse filme depois na casa de um amigo meu que alguém, tipo, tinha levado o DVD, ah, vamos assistir esse filme aqui que eu peguei na locadora, ninguém dava nada pro filme assim, e todo mundo ficou, tipo, porra, não entendi nada desse filme, caralho.
Há quanto tempo eu tô aqui?
Ô Gui,
opa,
por que você considerou que podia ser meu aniversário hoje?
Cara, não sei, velho, apareceu em algum lugar aqui, alguma notificação, acho que foi no Google Agenda. Não, não é seu aniversário hoje?
Que era meu aniversário?
É, pois é, cara.
Não... Cara, você foi lá no Folia, na comemoração do meu aniversário, faz 2 meses.
Caralho, eu sou muito burro mesmo.
Anota aí, Gui.
Tatua. Isso. Olha a perda de memória dele.
Olha, é muito feio gozar da deficiência alheia.
Você não quer anotar nossos aniversários aí no seu corpo, Gui, agora aproveitando?
No meu corpo? Você quer ver meu corpo com seu aniversário? Isso é estranho, mas pode providenciar ainda. Né?
Não, é porque daí senão você vai se confundir, vai dar parabéns em dias errados.
É bom pra saber nosso signo também.
É, já coloca aí meu ascendente também. O ascendente é minha lua.
O mapa astral inteiro.
Não, mas eu tenho que tatuar até a cidade em que você nasceu, né? Daí fica...
A hora.
Eu posso desenhar pra você também a constelação aqui, então.
Então, fechou. Vou tatuar todos vocês.
Imaginem agora essa cena... O Gui está nu na nossa frente agora. Aqui
na descrição do episódio você pode ter uma referência imagética de como vai ser o corpo nu. De...
Imagina o Brad Pitt. O Brad Pitt é basicamente o Gui, é exatamente igual.
O Gui, exato.
O Gui
e o Brad Pitt são muito parecidos.
Não é à toa que o nome do Brad Pitt versão orçamento baixo é Gui, né? Gui Pearce. Então...
Você nem sabe o meu nome.
A dublagem do Guy Pearce brasileira me lembra muito a sua voz, sabia, Gui?
É mesmo,
lembro. Quando você faz aquela voz, a voz impostada, faz a voz impostada aí.
Meu Deus. Guto.
Nossa, cara.
Quando nos olhamos no espelho, nós sabemos quem nós somos.
Agora sim, com essa voz a frase fez sentido pra mim, finalmente.
Pô, ele que tinha que ter dublado o filme, né?
Tem alguma coisa errada.
Vamos fazer um fandub aqui, que vai ficar melhor que ser a dublagem aqui, que tá no DVD. DVD antigo, das americanas lá, que custava R$9,90.
Não tem nem mais americanas, até americanas. O DVD acabou e americanas faliu, então.
Nossa.
Memento nunca mais.
Nunca mais você vai ver filme dublado agora do Memento, só... aqui no Cinema na Lata, que você tem essa oportunidade de ter essa sensação aí com a voz de Guy Stadler, a verdadeira voz.
E Monique ao Sol. Monique ao Sol na voz de Natalie.
E o Ted tem que ser o Guto, obviamente. O Guto com essa voz aí de... Você é ocupado. Você é ocupado,
Guto. Guto Pistola, né? Sou o Guto. É. Eu sempre sou.
E você é o Lenny. Você é o Lenny.
Sou a minha esposa. Me chamava de Lenny.
Não, o Lenny é você. O Lenny é o principal.
Eu também devo ter dito que eu detesto isso, né?
Ô, Jimmy.
Eu sou o Jimmy. Eu posso ser o Jimmy.
Nossa.
Sou o Jimmy.
Todos terminam com Y, velho. Daí não fica difícil.
É.
Né? Jimmy, Lenny, Ted.
Todos têm uma letra, uma consoante dobrada aí.
Vai tomar no cu, velho. Esses americanos não sabem dar nome, velho.
É pra fuder tua cabeça também. Mas é pra ferrar tua cabeça também, provavelmente.
É, eu sei. Você falou.
Eu faço o porteiro também. Faço o porteiro e o Jimmy.
Eu faço só a guria, porque só tem uma... mulher.
Ela tem uma fala.
Fala.
Ela só fala por causa do livro lá. Ela tá lendo um livro lá, porque eu gosto de ler esse livro.
Ah, é verdade. Tipo, não me enche o saco, ela fala. Ela fala de uma maneira muito carinhosa, tipo, não me enche o saco.
Ah, não, tem a esposa do Jenkins. A esposa do Jenkins velha lá. Aquele, imagina.
Verdade. Tem ela também.
Ela fala, ela tem falas.
Aquela que não existiu.
Lembre-se de Sammy Jenkins.
E no final do filme, que é o meio do filme, na verdade...
ele encontra o Jimmy.
Não, peraí. Qual Jimmy? Tem tantos Jay. Jimmy.
O Jimmy é o traficante. O Jimmy é o traficante que é o namorado da Trinity.
O de bigode. Que ele dá umas porradas com o... aquele ferrinho lá que eu esqueci o nome.
Com a chave de boca ali?
Isso, exato.
Isso. E aí, olha só aqui agora que o ouvinte tá precisando ouvir, é isso que ele tava esperando.
Deixa eu anotar isso.
A hora que ele vai tentar enforcar o Jimmy vai lá e dá um arranhão assim, ó, na cara dele.
Ah.
E aí é o Jimmy que faz o arranhão na cara do Lenny.
Não se lembra disso.
Eita, cara.
Mas esse não é o final da história. Pode ser o final do filme, mas não é o final da história.
Não, é o meio da história.
É o meio da história.
É onde ele decide que vai matar o Ted.
Exato. Que ele quase...
que é o fim do filme.
Ele quase parte pra cima do Ted, mas ele desiste e ele fala, ah, é? Então...
E daí que ele se engana, né? Ele se engana.
Calma aí, não, eu refaço essa frase. Não que ele se engana, ele quer se enganar.
Aí que tá.
Exato.
E você descobre que ele mesmo criou a história pra que ele mesmo resolva.
Ele mesmo resolva.
Que acabou o filme, é isso, pessoal. Acabou o podcast.
Não acredite nas mentiras dele.
Mas se você pensar bem, o filme é meio tipo como se fosse o Feitiço do Tempo lá, o Dia da Marmota.
O que revive o mesmo dia, né? Dia da Marmota.
É, o Dia da Marmota.
O filme é como se fosse a primeira vez.
O Dia da Marmota.
Não, o Dia da Marmota. Porque ele é mais curto do que o Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Como Se Fosse a Primeira Vez é um dia inteiro.
Mas o Dia da Marmota também.
É o Dia da Marmota também, o dia inteiro.
Ah, então ele não é nem um pouco igual.
Amnésia?
Ele perde memória quando ele dorme, né? No Dia da Marmota e no Como Se Fosse a Primeira Vez.
Não.
Né?
Não,
ele não perde memória, ele só volta no tempo, ele lembra de tudo que acontece.
É verdade.
Ah, é, o Dia da Marmota ele não era memória.
Ele tá preso no tempo.
É um feitiço mesmo, que ele tá preso no mesmo dia.
E esse é um filme dos anos 80, né, com o Bill Murray. Aliás, Bill Murray, eu tenho uma história sobre o Bill Murray.
Cansei de ouvir sobre esse cara.
Toda oportunidade que ele tem, ele quer contar a história do Bill Murray.
Essa história do Bill Murray foi limada do podcast. Qual foi o podcast, Guto? Você lembra qual foi?
Do Batman. Foi Batman do Robert Pattinson.
Do Batman,
porque ele não assistiu o filme.
Do Batman, ele é da Cuca.
E ele tava muito embriagado, ele contou essa história do Bill Murray muito embriagado.
Ele tava gritando, tava maravilhoso.
O Guto precisa tatuar. Eu já contei no podcast a história sobre Bill Murray. Tatua isso agora, Guto, faz favor. Mas pra quem não ouviu ainda, que foi censurado do podcast, conta aí, Guto, vai lá.
Não, vai ter que me encontrar pessoalmente. Agora eu sou assim, eu não falo por telefone, só olho no olho.
Bom, pelo menos o Memento ele assistiu, né? Podemos aí garantir.
Há quanto tempo eu tô aqui?
A gente tá fazendo aí anos 2000, esse aqui é o episódio primeiro que inaugura os anos 2000. Anos 2000, pra quem não sabe aí a cronologia do tempo, né? Começa do ano 1, vai até ano 10. Daí ano 2000 quer dizer o quê? Foi o último ano do século, milênio passado, né? É milênio passado, é isso?
Quem é que sabe, né? Quem é que sabe? Afinal de quanto tempo é?
O último ano do milênio passado foi o ano 2000. Então por isso estamos fazendo aí os 5 filmes mais interessantes, os melhores filmes do ano 2000, a nosso bel prazer aqui, tá?
Está mentindo pra você mesmo pra ser feliz? Tudo bem, todos nós fazemos isso.
Não somos aqui seguidores de listas de melhores filmes do ano 2000, não. É porque nós decidimos quais são os 5 melhores filmes e ponto acabou.
Ponto acabou, é isso aí.
Curadoria Cinema na Lata.
Curadoria, na verdade, ChatGPT, né? ChatGPT.
Bacana essa boca.
O ChatGPT deu dica furada, mentiu pra nós. Se tem alguém que precisa tatuar coisas no seu próprio corpo, é o ChatGPT. Ele começou a dar dica de filme do ano 2002, 2001, 2000, caralho.
É mentira, é mentira. O ChatGPT é mentiroso, é mentiroso.
Não acredite nas mentiras dele, é ele mesmo, macho.
Ele é exatamente, tem que se tatuar, né? Exatamente.
Ele citou Amnésia e citou Memento.
Como dois filmes diferentes.
Ai.
Mas a dublagem é um negócio novo, né? Faz ali,
é um outro filme, de fato.
É, pode ser que ele tenha citado o filme na ordem cronológica e o filme na ordem editada.
Ah.
E quis me pegar ali com essa história de que um é Amnésia e outro é Memento, percebe?
Na verdade, o ChatGPT também, ele é, o dono dele é o Christopher Nolan. E ele também quer ferrar a tua mente.
Estamos todos num filme dele.
Eu só quero a minha vida de volta!
Agora vem o momento das revelações fodas desse filme.
Tem que falar, vamos dar spoilers, gente.
Não!
Bombásticas.
O Gus não vai dormir hoje depois disso aqui.
Não, eu não consigo. Depois desse filme aí, eu vou ficar 3 dias acordado, na verdade.
Não minta mais pra mim.
Porque agora sim, eu vou pedir pra vocês aqui gravar o momento Reels aqui, mas botar no Instagram. Porque esse é um momento chocante aqui.
Momento Reels.
O personagem principal, Lenny, em Amnésia, matou a própria mulher ou não?
Sim, mas sem querer.
Sim. Sim, mas sem querer.
Eu acho que não.
Cara.
Acho que não matou.
Por que eu acho que sim? Porque várias cenas aparece ela dentro de um saco respirando. Só que também é lembrança dele, né? Então eu acho que aquele momento em que ele vai tirar o assassino da mulher dele lá e leva uma pancada, ele ainda consegue, a última cena que ele vê é a mulher dentro de um plástico, acho que o cara tava matando ela, e tava meio que respirando ainda, então ela tava viva. Então ela tava viva ali. E eu acho que daí toda a história é que ela era a pessoa com diabetes, ele que aplicava a insulina, e ela era a mulher do Jenkins?
Sammy Jenkins.
Lembre-se de Sammy Jenkins.
Eu acho que, de fato, houve algum tipo de assalto ou trauma. Tanto que ele é empurrado no espelho, né? Ele bate a cabeça, causa um ferimento que faz com que ele perca a memória. Ou passe a ter essa perda de memória recente. E isso deve ter sido, de fato, o momento em que a esposa dele foi estuprada, né? Que gerou todo esse trauma. E daí, depois disso, ela continuou viva.
Uhum.
E, eventualmente, ele pinicou ela algumas vezes com a insulina, porque ela talvez tenha induzido ele a fazer isso por não aguentar lidar com a doença, que é o que ele lembra ser a história da vida do Sammy Jenkins.
Pra acreditar nisso, você tem que acreditar também na história do Ted. Porque o Ted revela tudo isso numa fala lá no final do filme. Certo? Ou no final do filme, não no final da história.
Sim.
Então você tem que acreditar no que o Ted tá falando para que você realmente acredite nessa teoria. Agora, o Ted tá falando a verdade também?
Não é só o Ted que tem a ver com isso. O que importa é o seguinte, uma das coisas que tem nesse filme é que durante os flashbacks que ele tá falando do Sammy Jenkins, ele diz que é possível para pessoas que têm perda de memória recente aprender com base na repetição. E essa tatuagem que ele faz do Sammy Jenkins é como se fosse um gatilho que induz ele a acreditar na história do Sammy Jenkins. Ou seja, é uma maneira que ele mesmo desenvolveu para que ele pudesse acreditar que quem teve a perda da esposa em razão da insulina foi o Sammy Jenkins.
Quando na verdade foi
porque ele tatua na mão. Exatamente, é o jeito dele tipo esquecer isso, entendeu?
Ele quer se enganar.
Ele esquece a história dele lembrando dessa história artificial do Sammy Jenkins.
Olha só.
Ele quer se enganar que na verdade é outra pessoa. Aconteceu essa história com outra pessoa. Quando na verdade foi com ele.
Ele joga com isso. Ele joga, como a gente viu no final do filme, ele joga com a própria perda de memória recente pra se induzir a pensar algumas coisas. Então ele fica puto com o Jimmy. É esse o nome do cara?
O Jimmy é o traficante, né? Traficante.
O policial.
Ah, o Ted.
O Ted, desculpa. Ele fica puto com o Ted. E daí ele quer matar o Ted. Então ele faz a anotação, don't trust his lies, pra que ele possa se induzir a matar o cara. Da mesma forma que ele faz essa tatuagem, Remember Sammy Jenkins, pra se induzir a lembrar que... A esquecer, na verdade, né? Que ele matou a própria esposa com a insulina. E achar que isso é uma história do Sammy Jenkins. Eu acho que é mais ou menos isso.
E tem outra coisa. Quando ele comenta do caso do Sammy Jenkins, ele fala várias vezes que o negócio da memória do cara não era físico. era uma coisa emocional.
Condição psicológica.
Uma condição psicológica. Então ele fala isso várias vezes. Não, mas não é físico, não tem... Eles fizeram 1 milhão de testes, tipo, não tem nenhuma coisa no cérebro faltando, assim, nenhuma, né, alguma coisa biológica que realmente é diferente no cérebro do cara. É só psicológico. Então, ou seja, eu acho que é ele mesmo, na verdade. Ele teve um trauma tão grande de ter matado a mulher que ele ficou esse trauma psicológico e aí ele fica se enganando, enfim. Talvez a... É, apesar que ele já tinha tido a perda de memória antes no acidente, né? Mas, enfim, daí ele...
Mas calma. Existe uma psicadela que Christopher Nolan faz para vocês já deixarem evidente isso que aconteceu, o que eles estão dizendo aqui, realmente acontece. É realmente é uma condição do próprio personagem, né? Ele inventou o Sam Jenkins. Na última aparição do Sam Jenkins na tela, tem uma transição ali que mostra...
Ah, sim, mostra, sim, sim. É um cortezinho.
Exato, é um cortezinho assim, que mostra um frame ali, 2 frames, na verdade. Que ele tá naquele hospital lá sozinho e tal, solitário.
Um hospital psiquiátrico.
Passa uma enfermeira na frente da câmera. E quando a enfermeira passa, o Sam Jenkins se torna o Lenny.
Meu Deus.
É o próprio Lenny ali, na verdade.
Sou a minha esposa. Me chamava de Lenny.
Daí ele começa a perceber que, na verdade, quem dava as insulinas lá pra mulher era ele mesmo. Mas aí ele se nega. Tanto é que no final do filme o Ted fica... Não, era você. Você era casado. Não existia. Não, o Sam Jenkins era um cara... Era um impostor mesmo. Tipo, era um cara que você...
Ele existia de fato, mas não com essa história.
Era um cliente dele que...
Era um cliente que você desvendou e era um cara... Era um trapaceiro. Você já, tipo, desvendou isso. Mas ele não tem nada a ver com essa história. Essa história é sua. Você que era casado. O Sam Jenkins nem era casado. E é você que matou sua mulher dando insulina pra ela. Porque deu o que aconteceu... Aí vem a revelação, plot total pra explodir a cabeça de vocês.
Ai, meu Deus do céu, essa que eu tava esperando.
Mais uma!
Por favor.
Eu só quero a minha vida de volta!
Em um momento do filme, aparece o personagem, o Lenny, deitado com a mulher ali, acariciando o peito dele, ele cheio de tatuagens.
É, cara! É!
Então, eu voltei essa parte. Eu voltei e pausei, eu falei, mas ele já tá com as tatuagens.
Porque o que que aconteceu?
Ele já tava tentando descobrir quem matou, quem estuprou ela.
Exato. Houve um estupro, a mulher já sobreviveu mesmo ao estupro.
Ele já tava com a perda de memória.
Ele já estava em busca desse assassino. Ele já conhecia o Ted já ajudou ele a matar o assassino de verdade. Ele matou o assassino, o Ted tirou aquela foto dele que ele tá apontando pra aqui pro peito, que ele ia tatuar a tatuagem, dizendo que ele conseguiu. Ele tatuou a tatuagem que está nessa cena, que diz assim, it's done. Está feito. Ele tatuou, tava ali no coração dele. Só que daí o que acontece? E é o que dá a entender no filme. Que ele apagou de alguma maneira essa tatuagem, por conta dessa condição da mulher dele tentar forçadamente fazer com que ele se lembrasse do que ele tinha feito, da questão da insulina e tudo mais, ele matou a mulher pra esquecer disso.
Ele matou a mulher?
Ele matou a mulher com a insulina, mas sem querer.
Exatamente, sem querer. E no caso, ele também ele conseguiu matar o assassino, só que depois ele tava sempre matando outros assassinos. O Ted ajudava ele a matar qualquer... Usava ele pra matar qualquer...
Usava ele.
Qualquer traficante, qualquer ladrãozinho pra... parecer que ele tava matando de novo o John Dee e pra ele ficar feliz por causa disso. Então, ou seja, o Lenny é um assassino em série.
E é um fantoche, é um assassino em série que é um fantoche ao mesmo tempo. Então,
caraca, olha, hein, amigo.
Só...
Que doideira, hein.
Eu não reparei no It's Done, cara. Nossa, It's Done quer dizer, está feito, né? Foi
eu também não reparei no It's Done.
Eu também não tinha reparado.
E ela tava viva,
E ela tava viva.
Ah, meu Deus do céu.
Mas essa cena foi bizarra, eu voltei e falei... Que caralho?
Tá cheio de tatuagem, é verdade, né? Doideira, velho. Tá maluco. Tem que beber depois dessa aqui, né?
Tem uma discussão se isso tudo pode ser uma... Uma traiçoeira até da lembrança de você ver a lembrança que ele tem na mente dele mesmo, né? Se realmente tudo aquilo aconteceu daquela maneira,
então,
ou não.
Tem essa dúvida também.
Sim. É uma boa questão.
Até porque tem aquela cena... que já tinha aparecido no começo em algum flashback mais pro meio do filme, que é ele dando um beliscão na esposa na cama, e ela, ai, doeu, não sei o quê. E aí quando, no final do filme, que na verdade é a metade, né, da história, mas lá nas cenas finais, que confusão, é que o Ted tá contando pra ele, não, a tua esposa que tomava insulina, é a tua esposa que você aplicava insulina, e você que matou a esposa, e daí ele lembra daquela cena, e ele aplicando a insulina, e a mulher, ai, tá doendo, mas daí ele fica confuso, daí ele volta, ele fala, não sou eu, daí ele relembra de volta, e ele dando um beliscão, não tem a seringa, e aí ele fica, caraca, não sei, mas tipo, é isso, né, não dá pra confiar na memória dele, né, obviamente, mas talvez fosse esse o caso também dele, não estar não tá relembrando fielmente, né, essa cena da mulher dele com a tatuagem. Mas eu acredito que sim, eu acredito que nessa versão aí, que ele matou a mulher dele com a insulina, ela era a esposa, ele era o Sammy Jenkins, enfim.
Fato 6, placa do carro, SG-137U. Bom, e onde é que eu tava? Podcast editado por emineri.com.